Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é dia 27 de outubro de 2018. Eu sou Marina Meixa, acadêmica do curso de jornalismo, e apresentamos o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre o projeto Doador Fiel, desenvolvido pela Unimed Noroeste RS. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
O prefeito Valdir Heck assinou nesta quinta-feira, 25, o Decreto Executivo de número 6.494, de 25 de outubro de 2018, que estabelece os valores das tarifas para o Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do município de Juí e revoga o Decreto Executivo de número 6.176, de 28 de junho de 2017. A concessão da nova tarifa, de acordo com o novo decreto executivo, levou em consideração pontos importantes, como o fato de o último reajuste ter sido concedido ano passado, assim como a realização de estudo técnico por comissão especialmente designada e com a respectiva manifestação favorável do Conselho Municipal de Trânsito. Assim, de acordo com o artigo de número 1 do novo decreto, ficam fixados os valores das tarifas para o Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do município de Juí, conforme as seguintes especificações. Linhas urbanas convencionais, R$ 3,40 a partir do dia 28 de outubro de 2018 até 2 de fevereiro de 2019. R$ 3,50 a partir de 3 de fevereiro de 2019. Linhas urbanas seletivas, R$ 4,50 a partir do dia 28 de outubro de 2018. Linha distrital convencional Chorão, R$ 7,50 a partir do dia 28 de outubro de 2018.
Boletim Rádio Web.
O Rio de Janeiro pode tornar obrigatório o registro para cães e gatos. A ideia é que um microchip funcione como uma carteira de identidade. O chamado Registro Geral do Animal, RGA, seria realizado pela Secretaria de Saúde do Estado, que ficaria como órgão responsável por emitir a carteira com dados do animal e do proprietário. O texto do projeto de lei 1955 de 2013 foi aprovado em segunda discussão pela Assembleia Legislativa e seguirá para o Executivo, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. Política, um serviço da Alerge, Assembleia Legislativa do Rio, aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
Notícias da semana.
A Unidade de Saúde do Bairro Modelo mantém em funcionamento o Grupo de Saúde coordenado pela agente comunitária Helenice Lemos. No momento, cerca de 15 pacientes entre 40 e 65 anos participam das atividades organizadas pelo grupo. Ela explica que o grupo é aberto à participação de quem tiver interesse. Pode especialmente as pessoas que estão sedentárias e precisam fazer algum exercício físico. De acordo com a agente de saúde, os encontros acontecem duas vezes na semana. Na segunda-feira é oferecida aula de zumba e na quinta-feira ginástica. O horário é das 9 da manhã às 10 da manhã. Mais informações podem ser fornecidas na unidade de saúde. Você acompanha agora a entrevista com o Dr. Volney Malheiros sobre o projeto Doador Fiel. Primeiramente, doutor, muito obrigada pela sua participação. No que consiste o programa Doador Fiel?
Bom, muito obrigado pelo convite para apresentar esse projeto que para nós é muito caro, enquanto Unimed, né? E bom dia, então, a todos os ouvintes. Na realidade, isso é uma parceria que a gente tem com a Fundação Unimed. E hoje, a nossa singular é a sexta filial que a gente está chamando, são filiais do Instituto Unimed, que tem como intuito, né, proporcionar nas suas singulares, né, ações que venham a beneficiar o todo, né, gestos que venham a fazer a diferença na sua comunidade. E aí se pensou no projeto Doador Final, Doador Fiel, perdão, que você veja, nós hoje somos 26 singulares da Unimed. Somos em torno de 14 mil médicos. Somos 10 mil, mais ou menos 10 mil colaboradores. Se cada um dê a sua contribuição. E aquele que não puder dar a sua contribuição, né, convidar um vizinho, um amigo, um sobrinho, um tio, um pai, uma mãe, você veja o número de gente que a gente vai conseguir agregar nesse projeto. E hoje a gente sabe que uma bolsa de 450 ml de sangue doados pode ajudar até 4 pacientes. Até 4 pacientes. Então veja o quão importante é. Quantas famílias vão poder agradecer pelo gesto tão nobre que muitas pessoas, pelo menos esse é o nosso objetivo, vão fazê-lo. E a gente sabe hoje da dificuldade que a gente tem no país, né, com os bancos de sangue. Todos com deficiência, todos com falta. Nós temos aí 1,6% mais ou menos, 1,6%, 1,8% da população doadora. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto, ele vem para ajudar, fazer com que as pessoas vejam o quão importante é você doar o sangue. Quantas pessoas você vai poder ajudar logo ali adiante. Então, esse é mais ou menos o perfil desse projeto Doador Fiel. Esse é o objetivo. O objetivo, sem dúvida nenhuma, é, com um pequeno gesto, ajudar muita gente.
Certo. Quem é que pode participar e como que vai funcionar o programa?
Na realidade, agora, né, nós vamos começar com as ações. A mídia vai começar a divulgar os locais. Vai ser coordenado pela área da preventiva aqui da nossa cooperativa, né? E os nossos colaboradores, dirigentes, médicos, todos vão ser incentivados a doar. Aí vai ser marcado datas específicas para coleta de sangue e todos, de uma maneira geral, vão poder doar. A ideia inicial do Instituto, né, junto com as singulares, é estimular o colaborador, o médico, né, mas muitos desses certamente não vão poder também doar. Né, já tiveram uma hepatite no passado, etc. e tal, não vai poder doar, mas vai poder convidar a sua esposa, o seu esposo, o seu vizinho. Então, todos vão poder colaborar. Basta um gesto da gente para que incentive ele, né, a levar ele. Vão ficar sabendo, aí é uma coisa de estruturação. Eu estou te falando de um projeto que é grande e que agora, aos pouquinhos, a gente vai começar a divulgar ele no contexto de dias de coleta, etc. e tal. Isso vai ficar a cargo da nossa preventiva. Nós, na realidade, lançamos o projeto agora há poucos dias lá na feira, e agora estamos estruturando o local, tudo para que efetivamente ele comece a sair do papel e passar para a efetividade. Né? Então, dentro de poucos dias, todos já vão ficar sabendo de como pode ser feito a doação, mas já posso lhe adiantar que provavelmente vai ficar ao lado do hospital, lá na área da preventiva.
Certo. Doutor, para a gente esclarecer para os nossos ouvintes hoje, quem é que pode doar sangue?
Na realidade, são pessoas que têm menos, né, de 50, até 59 anos, acima disso já não se preconiza mais, e todas as pessoas que queiram doar até essa idade podem doar até 4 vezes. Né, em torno de 4 doações ano, e todas vão passar por os testes de aptidão. Então, doar todas podem. Algumas, infelizmente, em algum momento podem, em função. Por exemplo, muita gente pode ter tido, eu dei um exemplo antes da hepatite, porque é muito comum isso. Muitas pessoas, às vezes, desenvolvem algumas doenças que são incompatíveis com a doação, né? E não sabem, e durante a vida nunca doaram ou não investigaram, porque são doenças que muitas vezes são silenciosas, E quando vai fazer a doação, aparece lá, olha, isso não pode ser doador. Não é uma coisa patológica aqui, né? Mas infelizmente impossibilita essa pessoa de fazer a doação. Então, doar, todas vão poder doar até os seus 60 anos. Vamos botar essa idade, mas é 59, até 60 anos, todos vão poder doar, né? Aí, quem vai determinar ou não é depois de feitos os testes. Mas eu acredito que, a grande maioria das vezes, só o gesto de você ir até o local e se prontificar a fazer essa doação já é magnânime. E eu acho que isto que é o mais importante. Alguns eventuais é que não poderão doar, né? Uma eventualidade é que vai fazer com que você não possa. Alguma patologia dessas, né? Doenças que são que eliminam o usuário, o doador de fazer. São poucas as pessoas, certamente, que não vão poder fazê-lo no decorrer desse trabalho. Não tenho dúvida com relação a isso.
Sim, algumas pessoas têm um certo receio, uma certa apreensão de ir doar. Mas o procedimento é muito simples, se o senhor puder explicar um pouco como é que funciona a questão da coleta do sangue.
Na realidade, então, assim, o doador vai até a unidade de hemoterapia, o local onde a gente vai possibilitar essa coleta, né? Com os nossos colaboradores, inclusive, eles vão ter alguns benefícios de após a doação, então vão ter algum período de folga e etc. Ele vai até o local da doação, lá é feito num primeiro momento o teste, né, de aptidão, né, então é coletado o sangue, e aí é que vai ser visto se ele vai poder continuar sendo um doador ou não. A coleta é quase como, e dificilmente alguém já não coletou sangue. É da mesma maneira. A única diferença é que esse sangue pega uma veia mais estruturada e aí ele vem com mais, vamos dizer assim, fluxo. E até tu encher uma bolsa que gira em torno de 475 ml, aí me perdoa, mas é em torno disso que é uma bolsa de sangue, né? E essas doações podem ser feitas em intervalos de 3 meses até 4 durante o ano. Você pode doar até 4 vezes durante o ano, né? Então, mais ou menos é assim que funciona. Então, não há necessidade de medo, receio, né? Quem já coletou sangue para fazer seus exames de rotina, nada mais é do que isso. Não dói, né? A picadinha ali no primeiro momento, tudo bem, mas não vai ficar doendo, nada, nada, nada. Recebe um lanche depois da saída, né? Nós temos em torno de 5 litros, né, de sangue. Poucas pessoas com 470 ml, quiçá, vão sentir qualquer tipo de desconforto depois disso. É raro, raríssimo, alguém ter algum desconforto que poderia se preocupar com isso. Ah, mas e se eu doar? Eu não vou sair dali, é ruim, nada, você não vai sair dali. Até porque logo depois você vai receber, inclusive, um lanche, né, para que você, vamos dizer, se sinta mais confortável ainda depois da doação. Um pequeno gesto que eu não tenho dúvida que vai ter um significado muito grande para a comunidade, né, para o nosso hemocentro aqui de Juiz.
Tá certo, doutor. Muito obrigada. Mais alguma contribuição para finalizarmos?
Olha, agradeço o espaço que você está dando para a gente poder chegar até a comunidade, explicar esse projeto. Nós vamos detalhar ele mais ainda pela mídia durante agora os próximos dias, semanas, né? Mas isso já é um espaço que está nos permitindo chegar até a comunidade de Juiz e dizer que isto vai ao encontro de, enquanto nós, Unimed Noroeste, temos também com relação aos cuidados que nós temos também com relação à comunidade, não só com relação a entregar um processo de qualidade que é na operação nossa, que é com relação à saúde, mas também proporcionar tranquilidade em momentos de dificuldade, que muitos dos nossos, amanhã pode ser um dos nossos entes queridos que vai estar nessa dificuldade, necessitando de sangue, e a gente sempre, a gente vê, muitas vezes você, enquanto repórter, né, radialista, você já, quantas vezes, eventualmente, você já anunciou a necessidade de pessoas buscando, né, olha, doação para o meu tio, para minha irmã, para minha esposa, pra, etc. Então, esse gesto hoje que a gente pretende incorporar na, no dia a dia da comunidade de Juí, eu não tenho dúvida que ele vai engrandecer ainda mais a gente enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, faz parte de um contexto, enquanto empresa Unimed Noroeste, também proporcionar esse tipo de tranquilidade, esse tipo de atitude, né, incentivo extremamente proativo para a segurança, para a tranquilidade de muitos pacientes. Né? Eu volto a dizer, para mim, eu vejo isso com um pequeno gesto de uma grandeza enorme e de uma ajuda enorme logo ali adiante. Muito obrigado pelo espaço que vocês estão proporcionando para a gente chegar até aos ouvintes e que todos se enganjem, né? Que a gente tenha um engajamento de toda a comunidade para que, pelo menos nós, enquanto Ijuí, região, não tenhamos dificuldade logo ali adiante quando um ente querido nosso precisar desse sangue que é tão caro uma vida hoje e que esse gesto pode, sem dúvida nenhuma, salvar e tornar muitas vidas felizes. Esse é o objetivo.
Tá certo, doutor. Muito obrigada. Esse foi o diretor de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade da Unimed Noroeste RS, falando um pouco mais sobre o programa Doador Fiel.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Meixe Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.